Está começando Memória Viva.
Olá, meus queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao programa Memória Viva, o programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Gente, por falar em gigante, assim, grande personalidade, hoje eu estou aqui para fazer o programa com uma pessoa muito, muito, muito querida aqui da casa, principalmente por nós aqui da CNU, a gente tem um carinho muito especial. A gente
Obrigada.
hoje vai saber tudo da história da Marlene Pazetto Telles. Bom dia, Marlene, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos que nos acompanham. Muito obrigada. É uma honra enorme estar com vocês. Realmente, eu sou muito fã de vocês. É uma verdade, um carinho enorme.
Ah, você é uma querida, né, gente? Aqui quando fala Marlene, a gente fica, ai,
Ah, meu Deus, que bom saber. Obrigada.
meu Deus, a Marlene. Mas, Marlene, então vamos começar aqui a nossa entrevista. Para quem não te
Vamos
conhece,
lá.
né, aqui da casa, o que você faz, eu vou pedir então para você se apresentar, falar o seu papel aqui na Uninter, e daí já pode emendar. Conta pra gente como que você entrou aqui na casa, como que tudo aconteceu.
Tá bem, então. Então, eu vou começar de como tudo aconteceu. O meu namoro com a Uninter começou num dia que eu estava. Vou fazer uma pausinha e começar antes. Eu trabalhei com o Edmilson Pickler, um dos acionistas da Uninter, durante 20 anos para mais, numa empresa na cidade industrial. Então, nós trabalhamos juntos lá e ele me conhecia. Eu trabalhava sempre na área da parte financeira contábil e ele sempre mais na área fabril, mas a gente, por ser uma empresa mais pequena, a gente sempre estava trabalhando muito junto. Então, num dia que eu estava, é bem interessante isso, no dia que eu estava lá no, numa agência do INSS, perto da Americana, ali no centro, eu fui para fazer a minha aposentadoria, que eu já tinha dado entrada e eu estava lá para dar entrada na aposentadoria. E eis que eu estava sentadinha, recebo um telefonema, que era do Edmilson, dizendo que o contador da Uninter tinha pedido demissão, e se eu não queria, né, me candidatar a ir lá conversar para assumir, então, a função do contador. Bom, eu não posso te negar a vocês que eu fiquei muito honrada, porque, olha, poxa vida, né? A gente ser lembrada, e o Edmilson já tinha saído há mais de 2 anos da Uninter, justamente para trabalhar junto com o professor Pickler neste projeto. Então, eu falei, sim, nós podemos marcar, eu vou aí conversar com vocês. Então, eu saí de lá da agência muito feliz, primeiro por estar aposentada, né? 30 anos de contribuição, 48 anos de idade, e daí, então, com uma proposta de mudança de emprego. Então, começou aí, eu fui conversar com o Edmilson, começamos a conversar, tinha o outro gerente à época, que era o José Antônio, foi as pessoas que me entrevistaram, e aí ele falou, olha, nós precisamos com urgência. Eu falei, Edmilson, eu não posso vir com urgência, porque onde eu trabalhava, a gente, por ser uma multinacional, a gente já tinha implantado SOCs e tudo mais, e em agosto estaria vindo o pessoal dos Estados Unidos, da Praia, Estados Unidos, para fazer, então, a nossa auditoria. E eu falei, eu só posso depois que a auditoria vier, porque eu não posso deixar os nossos funcionários, a quem, né, é a própria empresa, eu era responsável por a parte de SOX. Então, no dia 25/8/2018, então, eu entro na Uninter. Então, aí foi o primeiro. Aí eu me casei com a Uninter, né? Namorei de maio até agosto.
Olha,
Agosto eu
foi um
entrei.
namoro rápido, hein? Casou rápido.
Rapidíssimo. Então, no dia do soldado, eu entrei na Uninter. Olha que chique, né? Então, eu entrei, fui conhecer as pessoas, muitos deles ainda estão lá comigo até hoje, que eu tenho a grata satisfação que nós estamos juntos, é que eu estou representando todos eles. E aí eu comecei a conversar com cada um. Então foi aí meio que um. Porque lá onde eu trabalhava já tinha uma série, porque é uma empresa, né, bastante de idade mais avançada, de idade de estar constituída no Brasil, no exterior. Então, lá também já tinha o SEP, para um ERP, já tinha SOC, já tinha tudo. Então, eu comecei a falar com as pessoas a qual eu ia trabalhar, e a primeira pergunta foi, quantos dias você fecha o mês? Por quê? Porque eu fechava lá em um dia e meio, né? Aí eu achei que eles falavam assim meio diferente, não estava entendendo. Aí eu falei, tá, e quando é que nós fechamos o mês aqui, né? Aí estava lá, era agosto, nós não tínhamos conseguido, daí eu fui entender, aí eu fui cada um para entender a realidade da Uninter, porque eu acho que isso que é importante, é você chegar numa empresa nova, você tem que entender e aprender a nova empresa para depois se fazer alguma coisa. Então, eu fui entender a Uninter. O primeiro ponto que a gente trabalhou é que a Uninter tinha dois sistemas que deveriam ser integrados. Um era para a contabilidade, o outro era para o financeiro. Então, era um retrabalho muito grande. Um tinha que fazer lá no, na contabilidade, e às vezes um extravio de nota não era mesmo saldo do financeiro. Isso em 2008. Não quer dizer que estava errado, é que a Uninter estava crescendo muito rápido e aí não deu tempo de ter todos esses controles, né? Então, às vezes, eu perguntava aqui e era diferente ali. Muito bem, então, à época também, já estava trabalhando na Uninter, um outro funcionário que nós trabalhamos, muitos da Uninter o conhecem, que é o Osni, que trabalhou conosco, né? Ele também tinha vindo antes. E aí, eu com ele, lá onde a gente trabalhava, nós tínhamos implantado uma série de coisas juntos, então, foi com ele para a gente, né, tentar implantar um sistema aonde pudesse ter, não ter tanto retrabalho e o mesmo, mesma informação, não é verdade? Então, nós começamos e trabalhamos para que fosse feito um sistema só, para tentar, escolhemos um sistema que for, tivesse, tinha mais condição para trabalho, para atender as necessidades da Uninter à época, e aí nós, mas nós não conseguimos fazer muito, não, porque tinha sido tão customizado os sistemas para ficar com a carinha do funcionário que a gente não conseguiu fazer. Mas nós trabalhamos, né, fomos trabalhando, e eu fui aprendendo com a equipe. Então, muitas coisas, quando eu cheguei, a hora que eu falava, era diferente, né? Porque a gente... Diferente. Então, virou uma rotina para mim abrir o manual da contabilidade até para falar com os funcionários e mesmo com o professor Pickler para dizer, olha, nós temos que fazer isso porque isso é a lei. Então, diante disso, nós fomos crescendo. Eu fui, né, trabalhando com a equipe. Quando eu entrei na Uninter, eu assumi duas áreas, que foram era a área de controladoria, que a Célia era a responsável, a Célia Onísse, que está até hoje, ela continua hoje conosco. A parte de contabilidade e fiscal, que o Anderson Adorno está conosco até hoje também. E eram essas duas áreas que eu ia trabalhar. O Edmilson, no pensamento que ele tinha, e ele é muito voltado para pessoas. Então, o que, que ele... A gente já trabalhava assim, onde nós trabalhamos juntos, que o RH era dividido em duas partes. Uma equipe só cuida da gestão de pessoas, daquela que vai olhar as pessoas, e aquela que vai fazer os cálculos e todas as obrigações para, né, os órgãos públicos. Então, em 2009, foi feita então, essa divisão da área do RH e eu passei a assumir também a parte de administração de pessoal, onde a Márcia Janoski já era a gestora da área e continua até hoje conosco ali. Então, isso daí a gente começou a trabalhar, fomos fazendo, fomos ajustando todo esse processo para que ela tivesse uma rapidez maior das informações, porque é esta a finalidade de uma contabilidade numa empresa, é fornecer informações para a tomada de decisão. E, diante disso, então, em 2012, nós começamos a trabalhar em 2011, 2012, nós implantamos, então, o ERP Dynamics AX, que aí sim era aquela, era o ERP onde, né, todo mundo sabe, você começa a fazer a operação no requisitante do material, do produto. Então, foi toda uma mudança de cultura, que aí sim eu acho que foi a maior dificuldade, porque muita gente falava, puxa, agora eu vou ter que fazer o papel da contabilidade? Não, é verdade, né? Era você é responsável por aquilo que você estava comprando, e aí nós fomos trabalhando. Então, e foi eu, graças à equipe que eu tenho, que é sensacional, foi todo mundo treinando as áreas, e hoje é no que nós sabemos, né? Nós já estamos numa nova versão que vai entrar agora no ar, o AX365. E aí a gente foi, nós fomos trabalhando. Em 2015, não sei se estou, né? Eu entrei na IBPEX, daí em 2015 teve uma grande mudança em tudo que a gente ia fazer, porque houve uma necessidade de ter uma empresa SA, e também pelo MEC, que nós tínhamos pós-graduação no IBPEX e graduação no Senect. Então, o MEC pediu que fosse, e o CNPJ da mantenedora é do Senect. Então, em 2015, nós fizemos bastante, foi feito toda essa parte de incorporação. Então, o IBPEX incorporou no Senect, a Uninter Turismo, que era do Sidney, que está conosco até agora também, que era gerenciada por ele, incorporou no Senect, e também o CBED, que era uma empresa nova, que era nos estúdios, o CBED também era separado. E depois de toda essa incorporação, nós voltamos então a ter. Nós tínhamos que fazer uma SA, e o Senect passou no final de 2015, início de 2016, a ser um Uninter Educacional SA, no qual então eu tive, né, você tendo uma empresa SA, tem uma obrigatoriedade de ter membros no conselho. Então, me sinto muito honrada, eu fui convidada para participar então como conselheira da Uninter Educacional, e o qual eu até hoje eu tenho essa função. Em 2019, então nós estamos trabalhando, sempre trabalhando, nesse meio tempo, orçamento, toda a vida tendo orçamento, tinha outros diretores. Em 2019, com a saída do antigo diretor financeiro, eu então fui convidada pelos acionistas a assumir a diretoria financeira da Uninter. Então, é uma responsabilidade muito grande, e confesso para vocês que eu só assumi pela equipe que dá o suporte para essa função ser executada com maestria e com eficiência. Então, eu assumi, e ao assumir então essa diretoria, toda a parte financeira, então, né, veio para que eu representasse, financeira, cobrança, toda a parte quanto a receber, a pagar, tesouraria, todo esse processo. E, inclusive, o BI, que o BI é um sistema que nós temos desde 2014, e ele é gerenciado pelo Daniel Bittencourt, que ele pega todas essas informações e transforma em relatório. Então, hoje eu te falo que eu vejo o meu projeto, o meu sonho Uninter realizado. Por quê? Porque nós temos uma informação que ela está em qualquer lugar, não é verdade? Quando você faz a requisição de uma compra, a pessoa já sabe o que está acontecendo. Nós fechamos a nossa contabilidade em 5 dias, disparamos todas as informações. Hoje nós temos para a academia, para o marketing, todos os relatórios que suportam a decisão que eles têm que tomar no dia a dia. Por exemplo, hoje, numa campanha de marketing, o pessoal que tem essa concessão de rodar esse sistema, eles conseguem verificar online, comparando com o ano passado, qual é a sua captação em iene, qual é o valor dessas mensalidades. Então, nos ajuda na tomada de decisão para uma melhora, para mudar, fazer acertar o rumo. Para a academia, cada um dos nossos gestores da academia, os nossos diretores, Eles têm como rodar esse BI e verificar no seu curso qual é a rentabilidade, então qual é toda essa informação. Então, olha que maravilha, a contabilidade, o financeiro está prestando as informações pelo qual ele foi criado. A contabilidade não existe, o financeiro só não existe para mandar relatórios para fisco ou alguma coisa nesse sentido. Ela existe para prover informações e essa informação tem que estar em todos os lugares, para que todos os gestores possam tomar, então, as decisões e as ações necessárias. Então, acho que, em poucas palavras, Bárbara, seria isso a minha trajetória na Uninter.
Perfeito, gostaria já de mandar bom dia para quem está acompanhando o programa aqui com a gente, a Cecília Pestana, sempre aqui, a Valéria
Adoro,
Alves.
Cecília!
A Cissa, né, que a gente chama, Cissa. A Mari Lourenço de Freitas, o Evandro Tozin, o Sérgio Meneguço falando aqui, Marlene, saudades aqui de você. A Vanice Matias Mello mandando aqui também, bom dia, falando que bom revê-la, admiro muito seu trabalho e dedicação.
Amei.
Mandando abraços aqui também. O Germano também está aqui com a gente. O Hélio Rubens aqui também está falando, muito bacana ter esse testemunho da Marlene, um grande pilar da instituição. Com certeza, ele está corretíssimo. E Marlene, você comentou que quando você foi entrar na Uninter, você estava dando entrada na aposentadoria, essas coisas assim. Então, fala um pouquinho para a gente, como que era a tua carreira, então, antes da Uninter? O que que você fazia? Onde que você trabalhava? Acho que até dá para... Né, que a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, falando que você não é de Curitiba, né? Você também é do
não,
Norte,
sou,
né? Que nem a gente estava falando... Pé vermelho, né?
Então,
fala um pouquinho dessa trajetória para a gente, por favor.
Então, tá bom. Então, eu vou começar também, assim, como você disse, eu não sou daqui de Curitiba, eu nasci no norte do Paraná, nasci numa cidade chamada Apucarana, fui registrada em Astorga, com 5 anos fui para Cianorte. Meus pais, minha mãe sempre costureira, meu pai era lavrador, eu trabalhei na roça até os 14 anos. Mas a minha mãe, eu sou a terceira filha de 5 filhas, né? Então, meus pais não tiveram homem. Para uma família de italiano, você imagina a dificuldade, família de italiano trabalhando na roça. Mas o sonho da minha mãe sempre foi que as filhas dela iam estudar. Então, ela falava, minhas filhas vão estudar. Era o sonho da minha mãe. Então, quando a gente morava num patrimônio que era de Cianorte, as minhas irmãs terminaram então, o ginásio e começaram a ir todo dia para Cianorte para estudar. E ficava muito caro, muito difícil. E assim que né, então, nós terminamos o ginásio, nós mudamos para Cianorte para que as minhas irmãs pudessem estudar. Então, ficamos em Cianorte lá, no meados do ano de 77, uma das minhas irmãs veio para Curitiba para poder... tinha várias pessoas de Cianorte vindo para Curitiba, então ela também veio. E no finalzinho de 77 eu vim para arrumar emprego, e daí em 78 meus pais vieram também. Então, vamos falar... Criança de sítio, ela trabalha sempre muito cedo. Então, há com 5 anos, eu já ia para a roça para limpar pé de café, essas coisas. Quem trabalha com café à época sabe. Aí, fui para a cidade. Na cidade, minhas irmãs mais velhas iam trabalhar fora para ajudar a família e eu ajudava minha mãe na costura e cuidava da casa. Em Curitiba, então, foi meu primeiro emprego. Então, eu fui trabalhar. E como aqui tinha um reduto lá do norte do Paraná, eu consegui já começar a trabalhar e foi meu primeiro registro em 3 de janeiro de 78. Então, comecei a trabalhar ali. Aí eu trabalhei 6 anos numa empresa que prestava serviço para o Bradesco e lá era minha irmã, era todo mundo. Naquele tempo não se falava muito se podia trabalhar irmã com irmã, né? Trabalhava família e lá era muitas pessoas vindas do estado de Cianorte e região. Então, a gente tinha ali. Trabalhei ali por 6 anos e eu calculava os prêmios, né, de seguro do Top Club, empresa que chamava à época. E aí tudo era na mão, vai pensar, eram umas planilhas enormes, a gente fazia na mão. E aí rescindiu-se, em 82, rescindiu o contrato. Mas antes disso, deixa eu passar para falar, em 82, então, final de 81, eu consegui passar na federal. Eu só podia passar na federal. Meus pais, infelizmente, não tinham condição. E hoje, não, naquela época, não tinha toda essa liberdade para você escolher um ProUni ou um FIES, alguma coisa assim. Sinceramente, eu não tinha condição e a única faculdade que eu podia passar era na Federal. Então, graças a Deus, eu consegui passar em Ciências Contábeis, que era um curso à noite e que eu podia trabalhar de dia e estudar à noite. Então, né, até foi um senhor que trabalhava comigo, o Dr. Batistella, que me orientou a fazer contabilidade, porque ele falou que eu nunca ia ficar sem emprego. Então, eu fui fazer, né? Quando nós terminamos esse contrato foi encerrado com o Bradesco, os funcionários foram transferidos para o Bradesco, até como uma forma da gente não ficar sem trabalho, né? Mas eu não me dei bem, por quê? Porque tinha que vender seguro, e vender não é minha praia. Então, todo dia eu era chamada na mesa do gerente, que eu não tinha vendido nada. Aí eu voltei para o doutor Batistella e falei, doutor Batistella, olha, o senhor falou que eu nunca ia ficar sem emprego, né, da contabilidade, não dá para o senhor me achar uma empresa que eu possa trabalhar na contabilidade? Aí eu consegui, fui fazer, daí eu entrei num processo na Cotrasa, e aí que eu comecei a minha vida profissional como contadora, como, na área contábil, não como contadora, contábil, porque eu estava estudando ainda. E aí eu comecei a trabalhar lá e eu estudava com um rapaz que depois virou até diretor-geral da unidade aqui em Curitiba, e ele trabalhava na Blount, né, nessa empresa que eu trabalhei com o Edmilson, que à época era o Mark. Aí ele falou, mas você não quer ir lá fazer? Estão precisando, né, fazer um teste. E imagina, para mim seria excelente. Eu trabalhava durante todo o dia, estudava à noite, trabalhava no sábado até meio-dia, recém-casada, né? Tinha, nossa, já pensou não trabalhar no sábado? Para mim, naquela época, trabalhar no sábado era uma benção. Então, eu trabalhei 9 meses só na Cotrasa, a quem eu agradeço imensamente, tenho gratidão, porque foi ela que abriu as portas para que eu iniciasse essa minha carreira na área contábil. E comecei, então, na empresa, nessa multinacional, onde eu fiquei 23 anos. Lá eu fiquei 23 anos, onde eu tive meus filhos lá, né, e todo esse processo. E lá foi a grande escola da minha vida na área contábil. Por quê? Porque lá eu comecei fazendo as classificações contábeis, porque era tudo na mão. Daí a gente fazia custos, né, em fichinhas, porque não tinha computador. Então, é só para ver que é uma evolução. Eu fico muito feliz de ter passado por ela, porque a gente trabalhava com aquelas máquinas de bobina, que no final do dia a mesa estava assim, na frente dela, cheia de bobina. Então, lá que eu aprendi. Lá eu comecei na mão, fazendo tudo isso. Lá que o primeiro fax da cidade industrial foi aonde eu trabalhava. Então, as outras empresas vinham para passar fax. Então, hoje, para nós, é inaceitável pensar um fax, mas lá fazia. Aí veio um computador lá dos Estados Unidos, que veio importado. Então, a gente aprendeu a trabalhar com esse computador. Tinha listas, né, onde você colocava seu nome para trabalhar, e tinha uns disquetão e tudo mais. E aí eu comecei, né? Tanto comecei a, né, fazer essa parte, fui fazendo a parte de ativo imobilizado, depois custo, porque era a minha paixão, eu gostei muito, e assim eu fui, né, fui subindo até chegar como contadora da empresa onde eu trabalhava. Então, foi essa a minha escola, né, que eu digo, a minha base contábil e financeira, porque lá também a gente aí subia, fui analista financeira, eu fui, porque uma empresa multinacional, e ela não é muito grande, a vantagem dela é que você aprende muito, porque você faz muito. Então, por que eu trabalhava muito com o Osni e com o Edmilson? Por quê? Porque lá o ISO 9000 ia ser implantado, a gente não tinha pessoas de fora para poder fazer auditoria da ISO interna, auditoria interna, então a gente era treinados e a gente fazia auditoria. 5S, treinado, eu estava no meio também. SOX, estava no meio. Implantar sistema, estava no meio. Então, isso te dá bagagem para que você, a hora que eu cheguei na Uninter, quando, né, eu ia propor algum novo sistema ou como deveria ser, eu já tinha uma bagagem que eu sabia que tinha dado certo. Então, gratidão imensa a essa empresa onde eu trabalhei 23 anos, porque eu pude aplicar e ver o sucesso na Uninter. Então, essa foi a minha trajetória até chegar na Uninter.
Você sempre gostou dessa área dos números, assim? Sempre quis trabalhar nessa área contábil?
Eu não sabia muito, porque vim de interior, né? Eu não sabia muito de contabilidade. Eu só sabia que eu não dei certo nas vendas. Vendas jamais você me coloca para vender, que eu não saberia. Mas eu sou apaixonada, eu sou muito realizada, muito mesmo, na profissão que eu escolhi. Então, acho que Deus sempre nos ajuda, né? Foi uma, eu não podia fazer outra coisa, mas ele me direcionou e ela me realizou. Então, você vê, no curso de contabilidade, que era da Federal, muitas vezes, né, na empresa onde eu trabalhava, os outros faziam FAE, e sempre falavam, puxa, a FAE é melhor do que a Federal, mas, sinceramente, eu nunca me senti diminuída, porque eu falei, puxa, eu lutei, eu consegui, e eu tenho inteligência para também fazer. E eu fiz, e eu consegui. Então, dessa menina que saiu do sítio, né, que tinha cheio de sonhos e que não tinha muitos recursos, hoje eu me sinto muito realizada e agradecida a Deus por eu ter conseguido chegar onde eu cheguei.
Muito bem, tem um comentário aqui do Sérgio Mendegoso que eu achei bem engraçado, que ele falou que a sala da Marlene sempre tinha balinhas, e eu vou falar que isso é verdade, porque eu lembro que em 2018, quando eu entrei estagiar no Niter Notícias, né, antes da pandemia, claro, um dia a gente foi lá no corporativo, eu não conhecia a Marlene, foi quando eu conheci ela pessoalmente, eu lembro que tinha balinhas na sala dela e eu peguei, isso é verdade.
É verdade, porque eu acho assim que uma bala sempre adoça uma conversa, então lá onde eu trabalhava já tinha uma, então às vezes você começa a ficar meio, porque cá para nós duas, ou para todos que estão nos assistindo, contabilidade não é uma área assim glamurosa ou gentil. Você geralmente vai ter que falar, eu não posso fazer isso porque a legislação não permite. E muitas vezes as pessoas ficam entristecidas com você. Então, você tendo uma balinha doce a vida e a gente vai para frente e conversa. Então, ela não é, ela é uma área sisuda, mas ela pode ser assim glamurosa quando você tem todas as informações para prestar.
Muito bem. E, Marlene, vamos falar um pouquinho de você agora fora, então, da profissão? Vamos descobrir como é essa, Marlene. A gente até estava conversando aqui antes também. Eu fiquei sabendo que na final da Libertadores, a Marlene ficou muito feliz, né? com o resultado. Fala pra gente, então, os seus hobbies. O que que você gosta de fazer quando você não está no horário de trabalho? O que que você costuma fazer assim?
Muito bem. Então, uma das coisas que eu gosto muito é viajar, que agora a gente não pode, né? Mas é o que eu tenho feito na pandemia agora. Pandemia, eu levanto de manhã cedo, geralmente 5h10, 5h15, por aí, e 6h10 eu saio para caminhar, então eu faço uma caminhada para não ficar tão perdida aqui, e volto e venho trabalhar. Sempre que eu posso, a gente tem um... vou desço para a praia, mesmo agora na pandemia, que eu não posso andar, mas é gostoso, é diferente, porque lá o que acontece? Eu assisto um filme que eu adoro assistir filme, adoro ler. Minha mãe, ela era uma pessoa que gostava muito de ler, então ela passou para nós, que a gente gosta, né, para leitura. E filme, leitura, me encontrar com os amigos, isso eu não estou podendo fazer, então é muito triste para mim, né, não ter esse... Eu sou muito de abraços, de beijos, de carinho, de tudo mais. Então é isso que tem sido então, o dia a dia da Marlene fora nessa época de pandemia.
Você falou disso de abraço e beijo, eu até queria... deixar aqui um abraço e um beijo virtual em você, porque, gente, domingo agora é aniversário da Marlene. Então, já vou deixar aqui adiantado um parabéns, um tudo de bom, que você continue por muito tempo, né, mais aqui com a gente na Uninter, sempre, né, disponibilizando dessa, da sua competência, né, profissional e da sua companhia maravilhosa também. Marlene, falando mais um pouquinho aqui de dentro, fala como que é trabalhar, então, nisso do conselho administrativo, como que você sente, assim, como que, quais são os sentimentos aqui dentro?
Bem, primeiro, eu sou muito honrada de estar lá. E o porquê que a Marlene está lá? Então, vamos explicar. Porque essa parte, né, onde você está representando todo esse grupo que eu represento da Uninter, é onde tem as informações, concorda, né? Não é verdade? Informação. Contador, diretor financeiro, Luiz, Fábio, toda a equipe, Sônia, todos, Lucélia, Fabrício, Marco, não posso esquecer de ninguém, né? Senão alguém vai ficar bravo. Os dois Anderson, já falei dos demais. Então, a gente coleta todas essas informações e é muito importante isso, porque você vai lá e transmite o resultado da empresa que a gente está trabalhando. Então, como a gente tem várias empresas, mas geralmente o conselho é da Uninter Educacional, então cabe a minha pessoa ir lá e levar o resultado mês a mês, e, né, e como está desde o resultado da empresa, o resultado por modalidade, o resultado do caixa, orientar como que nós devemos fazer, se nós devemos dar uma puxada de mão, se a gente pode liberar. Nós temos um orçamento, tem que levar esse orçamento que foi acordado com todos os diretores. Então, outro ponto, só fazendo um parênteses aqui, que eu sou muito feliz, é que os dois últimos anos, o orçamento da Uninter foi feito com tanta parcimônia, com tanta dedicação de todos os diretores, que só pode ser sucesso. Então, nós estamos em uma fase de muita harmonia, e isso faz com que todo, né, todo esse processo seja harmônico também. Então, é esse o processo que eu chego lá no conselho para os acionistas, levando o resultado da Uninter e, claro, dando, né, os pareceres da qual eu acho que preciso fazer por ser uma conselheira.
Perfeito. E, Marlene, a gente está chegando aqui nos finalzinhos aqui do nosso programa. Eu queria saber contigo, então, qual que é a visão que você tem para o futuro agora, né? A gente falou disso da pandemia, como é, né, que você está levando o seu dia a dia agora, devido a isso de estarmos todos em quarentena, né? Trabalhando home office. Como que você vê para o futuro? Quais você se vê otimista, tanto para, né, para o trabalho aqui na Uninter e quanto no geral também?
Tá. Então tá. Então, como você falou, segunda, dia 7, que é esse domingo, é meu aniversário, vou completar 61 anos. Então, você tem que ter um plano também, né? Porque a gente, na Uninter, eu sou muito realizada na Uninter, sou muito agradecida por tudo que a gente faz e por todo o suporte que eu tenho da equipe, dos pares e da gestão. Porque se a gente não consegue fazer nada, por exemplo, como eu falei, né, de toda essa RP, BI e tudo mais, a implantação disso leva dinheiro, e se a gente não tiver o suporte da alta direção, você não tem. Então, graças a Deus, eu tenho todo esse suporte para a gente fazer essas implantações. Então, da Uninter, né, eu espero até quando eu puder. E é uma coisa, sabe, Bárbara, que eu peço a Deus todo dia, que ele me dê sabedoria para saber parar. Porque às vezes também a gente, nessa empolgação, a gente também tem que saber que às vezes está na hora de parar. Então, para o futuro, né, quando eu me aposentar de vez, que eu não sei quando virá, eu tenho um grande. Como eu disse para você, eu cursei federal. Federal é grátis para mim, mas a comunidade pagou para eu estudar. Então, eu ainda espero de alguma forma retribuir isso que eles me deram, entendeu? Fazendo um pró bono, não sei de que forma, eu vou descobrir, mas fazer alguma coisa para agradecer toda essa comunidade que fez com que eu tivesse e realizasse o sonho da minha mãe. Eu fui a primeira filha a ter o diploma na mão, né? E aí. Eu acho que essa é a parte do futuro. Então, que Deus me dê sabedoria para que eu tome as decisões certas no futuro.
Ai, maravilhoso, tomara mesmo que consiga, né? É sempre bom conseguir ajudar dessa forma. E se você está aqui hoje, é por puro merecimento, né? De todo mundo, de tudo que aconteceu na sua história. Marlene, muito obrigada. Eu gostaria muito de agradecer de você ter cedido o seu tempo hoje para fazer essa entrevista. E principalmente, né, que a gente sabe que você é uma grande apoiadora da Central de Notícias Uninter, e se a gente segue firme hoje, a gente sabe que é porque tem o teu apoio por trás disso. Muito obrigada.
Eu é que agradeço, mando um abraço enorme. Aqui eu vou ter que abrir esse parênteses aqui para o Germano, que a qual eu tenho, nossa, eu tenho um grande orgulho de tudo que ele desenvolveu e criou. Está aqui, né, os números da Central de Notícias Uninter não deixa mentir o quão importante é esse projeto. Então, Germano, meu muito obrigado, um grande abraço para você e a todos. Aqui eu quero agradecer a todas as pessoas que trabalham comigo e que fazem, que me dão suporte e apoio para que eu possa desempenhar minha função. Obrigada, Bárbara, foi um prazer falar com você.
Ah, eu que agradeço aqui, foi uma maravilhosa conversa. Muito obrigada de novo, Marlene. Obrigada a todos que acompanharam o programa de hoje. E a gente acompanhou, né, aqui mais uma edição do programa Memória Viva. E quinta-feira que vem a gente volta para descobrir a história de mais uma pessoa que ajuda a fazer da Uninter uma gigante da educação do Brasil. Tchau, tchau.